בעזרת השם, דף ג' זה תדש במציע, עולה פסועה, בנבינדו, שלום עליכם. סתמוס דף ג' נויטה וליניה, לימה מתנית אין דלוקי רבי יוסי, לביסי כי הנוסע משנה נווה כמו רבי יוסי. וכיפה לא נוסע משנה, וכיליסי רבי יוסי. ומוזום תן, לא הסכזו, דו פריסיפי דה משנה, דו אס פסועה זה סתם אגחן, דו מחו פעם מטלית, מרוכז זה סחו פסעה פרג'ידה נחוה. E eles estão disputando, um diz que agarrou primeiro, o outro diz que agarrou primeiro. Qual é a lei? Eles têm que jurar que eles merecem no mínimo meia posse dessa roupa, 50% de posse. Isso que eles vão receber, eles vão jurar que eles merecem 50% de posse e vão ser sócios sobre essa roupa. Assim disse a nossa Mishnah. Vamos explicar essa lei um pouco melhor. Vimos ontem também o começo das explicações sobre isso. Fala, não, deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Yossi. Por quê? Dei que Rabi Yossi ha'amar em quem mais se dramai. Ela acolhe emunaha tshavu ilial. Rabi Yossi se refere a um outro caso. O caso chamado Manesh Lishi é um dos casos centrais do nosso tratado. Vamos ver mais pra frente também mais sobre isso. O caso é o seguinte. O caso de um depósito. Reuven e Shimon depositaram com Levi um depósito 100 reais, o outro depósito 200 reais, por exemplo. Depois, os dois vêm para o depositário, o Levi, que está guardando os 300, e cada um fala, cadê os meus 200? Então, com certeza, tem um salafrário aqui, um deles só, que depositou os 200, e os dois vêm cobrar os 200. A maioria dos sábios dizem o seguinte, Levi, o depositário, ele tem que devolver 100 para cada um, porque no mínimo cada um merece 100. Já os outros 100 da disputa vão ficar de lado. Levi, papel do banco aqui, fica com esses outros 100. Até que se esclareça quem é realmente que merece esses 200. Talvez a pessoa vai trazer algum comprovante, alguma prova, e vai receber os outros 100. Assim diz Rahamim. Rabi Yossi discute, Rabi Yossi diz, em quem mais se dramai? Tem um deles que está tentando trapacear, essa pessoa tem que ser corrigida. Se ele vai receber os 100 que ele deu, o que ele perdeu? Qual lição ele aprendeu? Nada. Ele continua sendo um larápio e ele vai fazer mais trapaças na sequência. Fala, Rabi Yossi, temos que interromper isso, temos que castigar o larápio. Rabi Yossi diz que o Levi fica com os 300, não devolve nada para ninguém, para que o trapaceiro não receba o 100 dele. Fala Rabi Yossi, é melhor que o honesto não receba o seu 100, por enquanto, até que se prove que ele merece os 200, não receba o 100, para ensinar para o larápio uma lição, para que ele não cometa mais trapaças na sequência, não dê mais golpes. Assim diz Rabi Yossi. E Rabi discutem, Rabi dizem, que os dois merecem no mínimo 100, o honesto e o larápio, então os dois vão receber 100, os outros 100 ficam com o Levi. Fala, mas deve ser que a nossa Mishnah não vai com o Rabi Yossi, porque a nossa Mishnah fala que dividimos a posse desse talit meio-meio, metade para Reuven, metade para Shimon, que estão agarrando o talit. Conforme Rabi Yossi, temos a dúvida, talvez tenha um larápio, talvez um deles agarrou antes que o outro e tem um que está trapaceando. Deveríamos deixar esse talit de lado? Pergunta a Gemara. Então deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Yossi. E lá Maira Banan, o que você quer dizer? Que a Mishnah vai como Rahamim? Que mandame Rabanan, Hashad, Yemunah, Hachavu, Elial, Haname, Keshadame, desfeika aí. Pergunta que Rahamim concordariam com Rabi Yossi no caso da nossa Mishnah. Se essa pergunta existe, o que os Rahamim falaram? Que os outros 100, os 100 da disputa, ficam de lado. O talit inteiro está na disputa. Não sabemos se o talit pertence a Reuven ou a Shimon, quem é que agarrou primeiro, ou se os dois agarraram ao mesmo tempo, e os dois estouraram sós, não se sabe. Deveríamos deixar esse talit de lado, até que se comprove quem é o dono. Mahai mai. Não podemos dizer isso. Por quê? E amar pishlá marabanan, dá para entender a mishlá muito bem como Rahamim. Hatam devadai haimane dechad minayu hu amre rabanan yemunachat shavu eliyahu. No caso do depósito, com certeza o larápio e o honesto merecem 100, no mínimo. O honesto merece 200, mas não se sabe quem é o honesto. Então, o Levi, o papel do banco, devolve os 100 para cada um. E o resto, que é o valor disputado, fica de lado.
No caso da nossa Mishnah, pode ser que também Reuven, também Shimon agarraram o talit perdido ao mesmo tempo e cada um adquiriu 50% da posse sobre esse talit. É possível. Não temos certeza que tem um larápio. Então, falaram os sábios, cada um jure que merece no mínimo 50% de posse e vai receber isso. Não tem contradição.
Eu ia amar Trabiossi e hasta uma ata de bevadai kamanelemar vikamanelemar amarabiossi emunachatiavo ilial anachadei kalemeimar de chadminai umulokoshken. Porém, se eu falar que a Mishnah é como Trabiossi, não faz muito sentido, porque no caso do depósito, os dois merecem no mínimo 100. Varabiossi, os 300 ficam com Levi, ficam na sala de espera até que se comprove quem é honesto. No nosso caso, na nossa Mishnah, não temos certeza que ninguém merece nada. Ou seja, pode ser que um tem o direito de receber o talit inteiro, ou o outro. Não temos certeza se Reuven tem direito de receber um pouco do talit, nem Shimon. Pode ser que o outro que merece tudo. Então faz sentido dizer que, conforme Rabi Yossi, deixa esse talit de lado, na sala de espera, até que se comprove quem é o dono. Se no caso do depósito, temos certeza que os dois merecem no mínimo 100, Rabi Yossi diz, não damos nada para ninguém, no caso da nossa Mishnah. Mas ainda, não sabemos se alguém merece alguma coisa, pode ser que o outro merece tudo. Então, devemos deixar o talit na sala de espera. Fala, mas afinal tem Rabi Yossi. Podemos explicar que a Mishnah vai com Rabi Yossi, sim, porque Hatam vadai karamai, hachami emardei karamai. Como a gente viu antes, no caso do depósito, com certeza tem alguém se dando um golpe, se trapaceando. Então, o malandro, conforme Rabi Yossi, tem que ser castigado para que ele aprenda a lição e pare de trapacear. No caso da nossa Mishnah, pode ser que os dois eles agarraram a roupa perdida ao mesmo tempo e cada um adquiriu metade da posse. Nesse caso, pode ser que Rabi Yossi não vai multar nenhum larápio, porque não temos certeza que ele existe. Pode ser que os dois estão falando a verdade. Cada um acha que agarrou primeiro. Pode ser que, na realidade, os dois agarraram ao mesmo tempo e não tem nenhum desonesto. Outra variável na equação, falando, pode ser que Rabi Yossi diz, no caso do depósito, que temos que castigar o larápio, para que ele confesse. Ele depositou 100 e quer receber 200. Fala Rabi Yossi, Levi, o banco, fica com os 300. Para quê? Para forçar o larápio a confessar que ele depositou só 100, para que ele receba os 100 dele de volta. Talvez esse é o motivo de Rabi Yossi lá. No caso da nossa Mishnah, pode ser que tem um malandro. Pode ser que Reuven viu que Shimon agarrou primeiro o talit e depois Reuven agarrou. Pode ser. Mesmo nos falar, deixa esse talit de lado, não vai forçar Reuven a confessar nada? Por quê? Porque mesmo que ele confesse, ele não ganha nada com isso. Ele não é dono desse talit. O fato de ele não confessar e confessar dando o mesmo para ele. Se ele confessa, ele não fica com o talit. Se ele não confessa, também não fica com o talit. Então pode ser que nesse caso da nossa Mishnah, Rabi Yossi não tem por que falar que vamos deixar o talit de lado, porque não estamos estimulando o trapaceiro a confessar nada. No caso do depósito, se ele não confessa, ele perde o 100 dele. Se ele confessa, ele recupera o seu 100. Então temos duas formas de diferenciar entre o caso do depósito e o caso da nossa Mishnah. Vamos lá, tem a Metziah. Essa segunda explicação vai bem com o caso que a gente acabou de falar, do talit perdido. Por um caso seguinte de Kula Sheli Zelmer Kula Sheli, como a gente viu ontem, é o caso da compra. Os dois, Meir Reuven e Shimon, pagaram para o vendedor por uma roupa. E estão disputando quem é o dono da roupa. E a lei é que eles têm que jurar que eles merecem no mínimo 50% da roupa para receber essa porção. Vocês vão jurar, vamos considerar que o vendedor teve a intenção de vender para os dois em sociedade, possível que isso aconteça,
e eles vão receber metade da posse. Naquele caso, nesse caso da compra, Rabi Yossi tem sim motivação para falar: deixa essa roupa de lado e não devolva o dinheiro para ninguém, para que o larápio confesse que não merece a roupa. Ele deu o dinheiro na mão do vendedor, mas ele sabia que o vendedor já tinha vendido para o outro. Para que ele confesse isso, Rabi Yossi deveria falar: deixa a roupa de lado, deixa o dinheiro com o vendedor ou dá para o tribunal, e o larápio vai perder o dinheiro dele. Isso vai estimular ele a confessar? A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que os dois jurem que merecem no mínimo metade da posse dessa roupa e vão receber metade da posse. Então, essa segunda explicação não se aplica ao caso da compra da Mahvata, que deixaram meio cara. Por isso, temos que dizer que a diferença entre o caso do depósito e o caso da nossa Mishnah, se vamos explicar que a Mishnah vai como Nabi, você como a primeira explicação. Revisando. Nabi se multa o larápio quando eu tenho certeza que ele existe. No caso do depósito, com certeza só um depositou os 200 reais. O outro está mentindo. Então lá Rabi Yossi diz: fique com os 300, Levi, tome conta dos 300, e vamos castigar esse malandro para que ele pare de dar o golpe em outros. No caso da nossa Mishnah, pode ser que os dois são honestos. Os dois agarraram ao mesmo tempo e os dois são donos da metade do talit. Portanto, Rabi Yossi não vai multar o possível malandro no caso da nossa Mishnah, porque não temos certeza que ele existe. Um outro caso central em Bava Metzia é o caso de Renvani Alpincaçô. O caso é, simplificando, Reuven, o patrão, devia 100 reais a Shimon, o seu empregado. Reuven chega para Levi e fala: Levi, eu não tenho 100 reais para pagar para Shimon, me faz um favor, você pague os 100 reais para Shimon, depois eu acerto com você. Assim Reuven, o patrão, disse. De repente vem Levi para Reuven e fala: Reuven, eu paguei os 100 reais para Shimon, me devolve os 100 reais. Depois vem Shimon e fala para o patrão: patrão, Reuven, cadê meus 100 reais? Não recebi os 100 reais de ninguém, nem de você, nem de Levi. Então com certeza temos um malandro aqui. Qual é a lei? Zenishbavenoter, Vezenishbavenoter. Completamente diferente do que o caso do depósito. Levi jura que ele pagou 100 reais para Shimon e vai receber 100 reais de Reuven. Shimon jura que não recebeu 100 reais e vai receber os 100 reais de Reuven. Os dois vão receber 100 reais de Reuven, mesmo que tenha um malandro no meio. Pergunta na Mishnah de Lobrino Naf, que ele é Mamona Mebalabai. Demunaka Tchavu Eliam. Por quê? Deveríamos falar com o Rabino Rabi Yossi: pegue esses 100 reais de Reuven, deixe no tribunal, até que se esclareça quem é o honesto. Se Levi pagou, merece 100 reais. Se Levi não pagou, Shimon merece os 100 reais. E por que a gente vai dar os 100 reais de Reuven, tanto para Shimon, tanto para Levi? Amri, fala na Hata Mainu Tama. Vamos ver agora o lado de Levi. Levi vai dizer o seguinte para Reuven: você me mandou pagar como seu representante para o seu empregado Shimon. Eu cumpri com a minha obrigação. Levi pode dizer para Reuven: olha, Reuven, você pediu para eu pagar para Shimon 100 reais. Você não me disse para pagar perante duas testemunhas. Significa como se você estivesse me dizendo: Levi, pague 100 reais para Reuven, depois você me diga se pagou ou não, eu vou confiar em você. Por isso, você não me falou para pagar na frente de duas testemunhas. E mais ainda, você também, você confia no seu empregado. Se você não confiasse em Shimon, você teria me dito: olha, pague na presença de duas testemunhas, porque eu suspeito que Shimon vai receber os 100 reais, depois vai dizer que não recebeu e vai cobrar outros 100. Levi fala para Reuven: você, o patrão de Shimon, confiou em mim e confiou nele. É como você me diz: vai e pague, me diga se você pagou ou não depois, e eu vou acertar com você os 100 reais. Você confiou em Shimon, mas eu, Levi, não confio em Shimon, mesmo que ele jure que ele não recebeu os 100 reais de mim. Para mim, ele é um larápio. Ele está mentindo. Eu não tenho que confiar no juramento dele. Você que confiou no juramento dele. Você confiou nele? E a prova disso é que você não me disse para pagar para ele os 100 reais na presença de duas testemunhas. Você confiou nele? É problema seu. Você se acerte com ele. Me dá os 100 reais. Esse é o ponto de vista de Levi. Reuven se comprometeu a pagar para Levi. Se Levi diz que pagou, esse é o acordo. Também o Shimon, empregado, tem o seu lado da história. Shimon chega para o patrão e fala: patrão, eu trabalhei para você, você me deve o dinheiro, você tem que me pagar. Agora você diz que Levi me pagou, ou Levi jura que me pagou. Eu não conheço o Levi, para mim Levi é o larápio. Você me deve o 100 porque eu trabalhei para você. Você confiou em Levi? Que se ele diz que pagou, então você acerta com ele? Ele não me pagou. O juramento dele para mim não significa nada e você é que tem que me pagar. Você confiou em Levi? É problema seu, fala o empregado para o patrão. Eu digo que eu não recebi e eu juro, ele diz. Então ele vai receber os 100 reais também. É como se fosse que Reuven, ele se auto-encurralou. Ele confiou também em Levi, também em Shimon. É como se ele diz que ele vai pagar para quem cobrar dele, quem jurar. Ele confiou em Levi, confiou em Shimon, os dois juraram. Reuven, ele tem que cumprir com o compromisso dele. Ele se comprometeu a pagar para quem que jure, por isso ele confiou, não falou para Levi pagar na presença de duas testemunhas. Confiaram os dois, então tem que cumprir com o compromisso dele. Eles juraram, tem que pagar para os dois. Esse é o caso do patrão, que ele vai nem aplicação. Mas no caso do depósito, isso não aconteceu. Reuven e Shimon depositaram um 100 e outro 200 com Levi. Levi se comprometeu a dar 200 para um e 100 para o outro. Não dá 200 para os dois. Então um caso não tem a ver com o outro. E lá a lei vai ser como a gente viu, ou Hachamim, ou Rabi Yossi. Ou o Levi vai dar 100 e 100, ou vai ficar com os 300 até que se esclareça quem é o dono do... quem é o honesto e quem é o malandro. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, cadê os meus 100 reais? Eu te emprestei, me pague. Shimon diz que não deve nada a Reuven. Ele nega completamente a dívida. E vem duas testemunhas e dizem que Shimon deve 50 reais a Reuven. Então, qual é a lei? Fala a Bichia. Não tem o Rebbe Shinzuz, Bishavar Ashar, Shiroteio da Pig do Lame Adat Edim e Kalvachom. Fala a Bichia na Braita, que foi testemunhado que Shimon deve 50. Então, obviamente, Shimon vai ter que pagar os 50. Mais ainda, Shimon foi cobrado de 100, disse que não deve nada. Duas testemunhas disseram que ele deve 50, ele tem que pagar os 50 e jurar que realmente ele não deve mais 50. Assim fala a Birria. Por quê? Porque se aprende um calvachomer, uma dedução, como a gente vê na sequência. A lei clássica é de Modeb Miktzat. A lei clássica sobre esse assunto é quando Reuven cobra de Shimon 100 reais, e Shimon diz: Reuven, te devo só 50. Nesse caso, Shimon, ele paga 50 e ele tem que jurar que ele não deve os outros 50. Se ele não jura, tem que pagar os 100. Essa é a lei, como diz ficar na frente, o motivo disso. E fala de rir a mesma coisa quando duas testemunhas vêm, testemunha que Shimon deve 50, ele paga 50 e jura sobre os outros 50 que não deve. Se não jurar, tem que pagar 100. Vitana Tuna, fala de rir, parece a Mishnah como essa lei. Shnai Muhazim Betalit, Ze Omer Ni Betzatia, Bechulei. Fala a Bichá da nossa Mishnah. Como a gente viu, Reuven e Shimon estão agarrando um talit que estava perdido na rua. Então, isso é uma disputa. Cada um diz que é dono total do talit. Então, a lei é que eles têm que jurar que eles merecem, no mínimo, metade da posse, para receber metade da posse. Então, o motivo dessa lei, que eles vão receber metade da posse, é porque cada um tem metade da hazaká, tem metade do domínio sobre a roupa. Os dois estão agarrando a roupa e os dois têm domínio sobre a roupa. Então, cada um tem 50% do domínio sobre essa roupa, metade da hazaká. O tribunal avalia que se eles têm esse domínio, é um indicador que eles têm posse também. É um indicador que eles agarraram a roupa ao mesmo tempo. Não é certeza que eles agarraram ao mesmo tempo, só porque eles estão agarrando os dois a roupa, mas é um indicador. As pessoas normalmente são pessoas que eles estão dominando algo, agarrando algo que pertence a eles, mesmo que seja parcialmente. Então é um indicador que eles agarraram ao mesmo tempo. Para confirmar isso, eles têm que jurar que eles merecem no mínimo metade da posse para receber metade da posse. Então, Bektani Shavá. E qual é a lei se eles não juram? Reuven está agarrando o Talit. Esse domínio, essa Hazaká, é um indicador que ele tem certa posse. Isso obriga Shimon a jurar que ele merece metade da posse. Se Shimon não jura, ele não recebe nada. Reuven fica com tudo. É a mesma coisa o inverso. Se Reuven não jura, Shimon fica com todo o Talit. Então, fala Bihia que isso que eles estão agarrando, estão dominando o Talit, é um indicador que eles têm posse sobre o Talit. Isso obriga o outro a jurar que ele também tem posse. Se ele não jura, o outro fica com tudo. Então, fala Bihia, a mesma coisa no caso das duas testemunhas. Reuven diz para Shimon, Shimon, os 100 reais inteiros pertencem a mim. Como no caso do Talit, Reuven fala, o Talit inteiro pertence a mim, eu agarrei primeiro o Talit. Depois, Shimon fala que não, os 100 reais inteiros pertencem a mim, não te devo nada. E, como no caso do Talit, o Talit inteiro pertence a mim. Qual é a lei? Fala, porque a lei é a mesma. No caso da nossa Mishnah, o fato de Reuven estar agarrando o Talit e ser um indicador que ele tem posse, mesmo se a posse parcial, obriga Shimon a jurar que ele merece metade da posse do Talit. Se não jura, Reuven fica com tudo. Então, a mesma coisa no caso das duas testemunhas. Reuven fala, os 100 reais inteiros pertencem a mim. Shimon fala, não, os 100 reais pertencem a mim, não tenho que te pagar nada. Vem duas testemunhas e falam, Shimon deve 50 para Reuven. Então, se vê que Reuven tem posse parcial, pelo menos, desses 100. Por causa das testemunhas, ele tem 50 para cobrar de Shimon. Isso obriga Shimon a jurar sobre o resto, que ele não deve os outros 50. Se ele não jura, então ele tem que pagar todos os 100 para devolver, como no caso do Talit. Se Shimon não jura que ele tem metade da posse sobre o Talit, ele não fica com nada. Isso é uma prova da nossa Mishnah para Rabi Hiya. Rabi Hiya trouxe essa prova. A questão é mais Shelot Eodat, Piv Dula, Meadat, Dimikavahum. Pergunta a Gemara, por que eu diferenciaria no caso que Shimon confessa que deve os 50 e tem que jurar sobre os outros 50, ou se duas testemunhas dizem que Shimon deve os 50? Por que eu diferenciaria? Para Bihia ter que trazer um Kavahomer, uma dedução, para falar que a lei é a mesma. Para Shelot Tomar, Odat, Piv, Huderam, Arachman, Ashvuale, Kederaba. Vamos agora entender o motivo quando a pessoa confessa que deve 50 e ele jura sobre os outros 50. O Rabi explicou. Por que a Torá fala quando Shimon é cobrado 100 e confessa 50, jura sobre os 50? Por quê? Hazaká enadam e'ispaná bifne balchov. Vai bekule vai de nichvere, vai de lokafre mishum de enadam e'ispaná. Primeiro de tudo, quando Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, me dá os 100 que você me deve, mesmo que é verdade que Shimon pegou emprestado os 100, o primeiro pensamento instintivo de Shimon é pensar em dizer, sabe o que, eu vou falar que eu não devo nada. Negar essa dívida. Esse é o instinto da pessoa, a natureza da pessoa. Mas ele não fala isso. Por quê? Porque normalmente um devedor normal, digno, decente, uma pessoa padrão, ele tem uma certa gratidão natural para o credor dele. Fez um favor de emprestar 100 reais, então existe uma certa gratidão. Por causa disso, o devedor não é tão cara de pau, de falar na cara dura, não te devo nada. Mas o instinto dele era falar de que não devo nada, mas ele decidiu, por ser uma pessoa decente, falar, não negar completamente a dívida. Na sequência, o que ele pensa? Então, viramos a página. Na sequência do pensamento dele é falar, sabe o quê? Eu vou dizer que eu devo 100 para o credor, ele me fez um favor, vou confessar que devo 100. Mas de lode, está muito de camistamento me lembro. Depois ele diz, eu não tenho dinheiro para pagar os 100 agora, a situação está difícil. Eu vou falar que eu devo só 50 para pagar os 50, esse eu tenho. vou querer pagar depois os outros 50. Sou uma pessoa honesta, fala o devedor consigo próprio. Mas eu não tenho dinheiro para pagar todos os 100, então eu vou forçar o credor a receber depois os outros 50, mas eu quero pagar. Então, chamou de Kamishta Mitmina, Savar Adehavu Lizuz Eu Paranalei, ele quer ganhar tempo para conseguir os outros 50. Então, essa é uma explicação padrão do que acontece, possivelmente, quando a pessoa confessa que deve parte do que foi cobrado dele. É possível. Pode ser que ele só deve 50. Pode ser que o credor está mentindo. Pode ser. Mas pode ser que não. Pode ser que isso que aconteceu. Ou seja, o devedor ainda é considerado uma pessoa honesta. Ele só quer forçar o credor a receber os outros 50 depois. Mas para a Torá, nada disso. Chegou a data de pagamento, o devedor tem que cumprir com os compromissos dele. Se ele quer vir ao credor e combinar, sabe o que, eu vou te pagar depois, daqui a um mês, outros 50, não tem nada de mal. O credor pode aceitar ou pode não aceitar. Mas o devedor forçar o credor a receber os outros 50 depois do prazo de pagamento, é algo errado. Então a Torá fala, o devedor ele fala que deve só 50, pode ser que é verdade. Então jura. Jura que você só pegou emprestado 50, ou você só deve 50, e você se isenta do resto. E se ele está mentindo, provavelmente ele vai confessar que deve 100, e não quer jurar em falso. Então essa é a explicação de Rava sobre essa lei de Modé de Mictat, essa confissão parcial que obriga ao juramento. Então Rabi Chia disse, talvez você vai me dizer que no caso das duas testemunhas a lei não é a mesma. O que aconteceu? Reuven fala, Shimon, me dá o 100 que você me deve. E Shimon fala, não te devo nada. Depois vem duas testemunhas e falam que Shimon deve 50. Então Shimon foi um cara de pau. Ele se demonstrou que ele é capaz de falar na cara dura para o credor dele que não deve nada. Não uma pessoa padrão, uma pessoa abaixo do nível padrão. Uma pessoa que na cara dura consegue mentir assim para o credor dele. Então poderia pensar, uma vez que ele é cara de pau, ele é suspeito de jurar em falso também. Kamash Kama Kava Homer. Fala Rabi Chia que não. Cara de pau ele é. Mas ele não é suspeito de jurar em falso. Também nesse caso que diz que ele não deve nada, é porque ele não tem nem 50 para pagar. Ele vai querer pagar os outros 100 no futuro? Ele ainda é confiado no juramento dele. Se ele jura que não deve nada, ele é confiado. E se ele está mentindo, provavelmente ele vai confessar. Então, assim diz Rabi Chia, a questão é de onde se aprende isso. Talvez, uma vez que ele é cara de pau para falar que não deve nada ao credor, pode ser que ele é suspeito de jurar em falso também. Então, para isso, precisamos de um Kavahom, precisamos de uma fonte para essa lei. Isso Rabi Chia traz o Kavahom. Mas Kavahom, a questão é qual é o Kavahom de Rabi Chia? Qual é esse raciocínio lógico para dizer essa lei? O Ma'apiv primeira explicação da Agmará é o seguinte: se quando a pessoa confessa, ele está obrigado a jurar pelo resto, ele confessou 50, jura sobre os outros 50, fala, Agmará, o Kava Homer é uma dedução lógica que no caso as testemunhas é o mesmo. Por quê? O Mapif Shemechaivu Mamon Mechaivu Shvoa Edim Shemechaivino Tomamon Enodim Shemechaivino Toshvoa. Tem situações que a pessoa confessa que fez algo de errado e se isenta do pagamento. Não tem obrigação de pagar. Então, no caso das testemunhas, que testemunham que deve dinheiro, ele está obrigado a pagar. Aqui se vê que a força das testemunhas é mais forte do que a confissão pessoal dele. Então, se, quando ele confessa parcialmente, ele está obrigado a jurar pelo resto, então faz sentido dizer que se as testemunhas dizem que ele deve os 50, ele foi cobrado os 100, ele tem que jurar pelo resto. Perguntando ao Piv, ele me caivou uma mão. Que caso é esse que a pessoa confessa que deve dinheiro e não tem que pagar? Dealdad baldin que me aidim dame. A regra é, quando a pessoa confessa que deve uma certa dívida, é como se tem 100 testemunhas testemunhando sobre essa dívida. É algo que ele tem que pagar? Responde na mãe mamon knas. O que Birre talvez se trata é da multa. A lei da multa é diferente, a pessoa que confessa que deve a dívida tem que pagar. Mas a multa não, vimos esse conceito de babacama, modem beknas patur. Por exemplo, a pessoa furtou 100. Ele tem que pagar 200. Mas se ele vai ao tribunal e confessa que ele furtou, ele tem que pagar só 100. se duas testemunhas testemunham que ele furtou antes dele confessar, aí ele tem que pagar 200. Então o que se vê daqui? Que a confissão dele obriga ele menos do que as testemunhas. Se ele confessa que deve a multa, está isento de pagar a multa. Duas testemunhas dizem que ele está obrigado a pagar a multa, tem que pagar. Então, se a confissão parcial dele obriga ele a jurar sobre o resto, nas duas testemunhas testemunham sobre os 50, é óbvio que obrigaria ele a pagar, a jurar sobre os outros 50. Isso assim, talvez essa é a dedução de Rabi Chia. E se fala, não, ma pif shem mechaivo knas mechaivo shvua, edim shem mechaivin oto knas, enodim shem mechaivin oto shvua. É exatamente o que a gente acabou de falar sobre a multa. Pergunta, né? Ma le pif shem mechaivo kurban. Tomar beedim shem mechaivin oto kurban. Como você pode me dizer que se a confissão dele obriga ele a jurar sobre o resto, é óbvio que as testemunhas o mesmo. Tem coisas que a pessoa confessa, ele se compromete e as testemunhas não são capazes de comprometer. Por exemplo, no caso do sacrifício. Ele confessa que cometeu um pecado que obriga ele ao sacrifício, tem que trazer o sacrifício. Se duas testemunhas vêm e falam que fulano ele cometeu um pecado e tem que trazer um sacrifício, e fulano diz que não cometeu o pecado, ele está isento do sacrifício. Assim é a opinião da maioria dos sábios. Então o que se vê? Que a confissão dele compromete a ele mais do que as testemunhas. Então talvez a mesma coisa com relação ao juramento. Pode ser que isso que Rabi Chia quis dizer. E pode ser que ele, porque pode ser que Rabi Chia concorda com Rabi Meir. Que o quê? Rabi Meir discute com os sábios. Rabi Meir diz que as duas testemunhas sim obrigam a pessoa a trazer o sacrifício, como se a pessoa tivesse confessado sozinho. Por uma dedução. Duas testemunhas vêm e falam, fulano, ele comeu sebo animal, sem saber que era sebo, e tem que fazer um sacrifício de ratá. Se ele soubesse, tem o castigo de careta. E esse fulano diz que não comeu sebo. Qual é a lei? Rabi Meir diz que ele tem que trazer um sacrifício, porque foi testemunhado que ele pecou. E a maioria dos sábios dizem que essa pessoa diz que não comeu, ele não tem que trazer o sacrifício. Explica como era. Amar Rabi Meir, im viu shnaim lide mitach amura, lo viu lide korban akam. Fala Rabi Meir, na Mishnah, se duas testemunhas são capazes de condenar a pessoa à pena de morte, dizendo que ele pecou um pecado que condena ele a isso, mesmo que ele diz que não pecou, é óbvio que duas testemunhas são capazes de condenar a pessoa a trazer o sacrifício, mesmo que ele está negando isso. Assim diz Rabi Meir. Amrulo, maim irtzelomar mezida iti ipater. E os sábios discutem, o explicarache aqui. Essa pessoa diz que não comeu o sebo. E as testemunhas dizem que ele sim comeu. Se ele quisesse mentir mais, de uma forma mais eficiente, ele poderia dizer eu comi. Bemezit, de propósito, sabendo que era sebo. Nesse caso, ele tem o castigo de careta se ele fez isso. E não tem que trazer o sacrifício de ratat. Então, uma forma mais eficiente dele se isentar do sacrifício. Não tem como discutir. Ele diz que ele comeu intencionalmente. Então, quando ele diz que não comeu, também ele é confiado, ele podia mentir melhor, de forma mais eficiente do que falar que ele não comeu. Podia falar que ele comeu de propósito. Então fala, Ramim, se ele diz que não cometeu o pecado, não tem que trazer o sacrifício, mesmo que tem duas testemunhas que vêm contra ele. Então fala, mas pode ser que Rabi Chia concorda com Rabi Meir. Porque Rabi Chia diz, se a pessoa confessa e parcialmente ele tem que jurar sobre o resto da dívida, quando duas testemunhas testemunham que ele deve 50, ele foi cobrado 100, tem que jurar sobre o resto também. Pergunta ela, male pifche quem me raivou achar? Pergunta quando a pessoa, ele diz que cometeu um pecado, tem que fazer um sacrifício de achar. No caso, se duas testemunhas vêm e falam que cometeu o pecado, diz que não. Conforme a maioria dos sábios, ele não tem que fazer um sacrifício de achar. Responde a achar, mas no corban, mesma resposta de antes. Rabi Chia pode sustentar como Rabi Meir. E quando duas testemunhas dizem que ele pecou, ele tem que fazer o sacrifício, mesmo que ele diz que não pecou. Temos uma outra situação que a confissão dele é mais forte do que duas testemunhas, compromete ele mais. No caso de Toeta Nadganav, também vimos o tratado de Babacama sobre isso. Um vigia, digamos, Reuven está vigiando o objeto de Shimon. Reuven gostou do objeto e escondeu o objeto, se apoderou e jura que o objeto foi roubado por outro. Depois ele confessa que ele que roubou. Nesse caso ele tem que devolver o objeto a Shimon. tem que pagar 20% do valor do objeto, pagar o Homesh, quinta parte, e também tem que fazer um sacrifício de Asha. Já se duas testemunhas vêm e desmascaram o tal Reuven, ele não tem que pagar o quinto. Então você vê que a confissão dele compromete ele mais do que duas testemunhas. Então pode ser que uma confissão parcial dele obrigue o juramento, que duas testemunhas não obrigariam. Uma pergunta para o que Rabi Ria disse. Uma halokash Rabi Ria, que Rabi Mis virale. Que é de Mechaev le Korba, Mikava Homer, Mechaev le Homesh, Mikava Homer. Responde a maneira como a gente viu, pode ser que Rabi Ria concorda com Rabi Meir. Se duas testemunhas obrigam a pessoa a pena de morte, obrigam a pessoa também a fazer o sacrifício, obrigam a pessoa a pagar o quinto, 20% do objeto que ele se apoderou, não tem pergunta. Pergunta a Gmará, não pode ser que isso que a Bihéa veio dizer, não pode ser que esse é o Kalva Homer, porque temos uma situação que a confissão dele é mais forte do que as testemunhas. Ele diz que deve 100 reais a certa pessoa. Vem duas testemunhas e dizem que não, ele não deve esse dinheiro. A confissão dele que ele deve os 100 reais para fulano é mais dominante. Ele tem que pagar os 100 reais, mesmo que duas testemunhas dizem que não deve. Já numa situação que vem duas testemunhas e dizem, olha, Shimon deve 100 reais a Reuven. Vem outras duas testemunhas e dizem que não, Shimon não deve os 100 reais a Reuven. Nesse caso, Shimon não tem que pagar. Temos uma contradição de dois pares de testemunhas. Shimon fica com o dinheiro. Que se vê que a confissão de Shimon, que deve os 100 reais, é mais forte do que duas testemunhas que dizem que ele não deve. Duas testemunhas dizem que ele deve, duas testemunhas dizem que ele não deve, não tem que pagar. Então pode ser que a confissão parcial dele, que deve 50 e foi cobrado dele 100, obriga ele o juramento. Mas se duas testemunhas dizem que deve 50, talvez não obriga ele o juramento. Então, a fonte, essa dedução de Rabi Ria não pode ser disso que a gente acabou de falar, da confissão pessoal dele. Tem que ser de uma outra lei que vamos usar como fonte para a lei de Rabi Ria. Vamos usar amanhã. Qual é essa lei? E qual é a dedução? Não percam amanhã também o assunto de Heilach. Será que faz diferença se Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, me dá os 100 reais que você me deve? E Shimon fala, eu devo 50, mas sabe, esses 50 que você me emprestou, eu nem gastei, pertence a você ainda, eu te devolvo agora. Então, será que nesse caso faz alguma diferença? Será que Shimon tem que jurar sobre o resto? Ou será que nesse caso não? Os dois lados da questão, com muito mais. Pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém.